Ears on fire.
Simbora? Boteco do Metal na área! E hoje voltamos à nossa série que está quase acabando finalmente, de álbum dos anos 80.
Nunca
hoje,
vai acabar, ano... nunca vai acabar, não, tá maluco.
Os anos 80 vai acabar, porque os anos 80 são 10 anos, então vai acabar. Não,
a gente já começa.
Os anos 80 nunca acabaram.
Tu não sabe contar, não?
E vamos hoje aos álbuns de 1988.
Fala em francês, não, 88, é o que eu quero ver. Eu te desafio a falar em francês.
88.
Eita! Agora pede 98, vamos ver se rola.
98.
O pessoal de francês bosta, vamos lá.
Estou aqui como sempre. Meu nome é Plínio, que agora eu falo meu nome também. Estou com meus amigos que eu perdi podcast. Cris, Leandro e Rodrigues Aldo.
Acertou!
Fazia tempo que eu não acertava.
Então, vamos lá.
E cara, eu só queria. Posso fazer uma pergunta?
Não. Pode. Pode.
Pode,
pode, mas
a gente começa com o melhor álbum de 88, a gente vai deixar pro final.
Oh! É. Não tem a melhor opção.
Já sei qual
teria saído em 87. Vai lá conferir o episódio de 87 que a gente gravou.
Rapaz, de boa. 88 é pareia com 86. Só digo isso.
Não, 88 não. É o melhor ano até agora. Eu falo
isso. 86 não. É o melhor, então?
Era o melhor, mas agora 88 acho que
bom. 88
mais 87.
Pô, para com isso.
Ó. Só vou falar o seguinte, você que tá vendo a gente pela primeira vez aí, já segue a gente aí, já manda ver aí, se inscreve se tiver no YouTube, se tiver no podcast, já assina aí. E
é, aí, e não esquece de ver o dos outros anos, né? Porque a gente tá em 88, mas começou lá em 80, né?
Comecei em 80.
E aí, a década de 80?
Eu acho que foi 81, mas beleza.
81, porque o Chris também. Tem essas coisas, tem que ser ali, né?
Que a gente não. 80 é By o primeiro book. Álbum do Maiden, a gente não falou o primeiro álbum do Maiden.
É, porque o Array começa no 1, pelo jeito.
Agora sim, né? O único podcast tem episódio 0.
Então, o primeiro álbum que vai trazer é você, Leandro. Qual é o primeiro álbum
de
1988 que você vai trazer? Porque eu quero saber se é esse álbum que você vai trazer mesmo. Porque se não for, é muito.
Eu ordenei por gosto, tipo, melhor do que o pior.
Eu vou começar com o piorzinho.
Tinha que ter
o
piorzinho, então começa.
Eu vou começar com o piorzinho da minha lista aqui.
Vamos lá, então.
O piorzinho é Seventh Son of Seventh
Son. Eu sabia que ia fazer isso. Esse é o melhor álbum de 1988, de longe.
Não. Eu falei que ia começar pelo piorzinho.
Espera
até o fim.
Ele tá, tipo, na lua e os outros estão, tipo, a 10 mil pés, nem chega nem perto.
O pessoal não sabe, e eu não sabia também, o Seventh Son of the Seventh Son é o sétimo álbum do Iron Maiden. Veja só, você sabia disso?
Uau. As pessoas agora estão em casa olhando entre si e dizendo, meu Deus.
É incrível. Então cara, é isso aí, o Iron Maiden é muito acima do...
E é o último álbum da primeira era criativa do Iron Maiden, né?
Meu Deus, como é que é essa? Como é que se divide as eras?
Certíssimo, não precisa nem explicar.
O óbvio tem que ser explicado. Tanto é que eu tô dando desculpa porque eu não sei.
Assim, Iron Maiden desde o primeiro álbum em 80, que talvez a gente não teve episódio de 80. Foi só crescendo, velho.
Foi só crescendo, né?
Foi lá, o Iron Maiden, aí teve Killers. Aí depois eles caíram ali no Power Slave, uma parte mais... Ficou mais trabalhável.
Começou
a voltar mais pro prog.
Entendi.
Né? E dali foi indo, cara. Mas chegou no Seventh Son, é o último álbum que eles fazem isso. Da primeira fase ali.
Então o Seventh Son marca a primeira era do Iron Man,
eu acho. A primeira era, porque depois já é o No Prayer for the Dying.
Eu jurava que a primeira era acabava no Killers.
A grande mudança é qual, Prêmio?
Qual que é a grande mudança? É isso que eu quero saber. O que mudou?
É que os caras são muito...
Saiu o Adrian Smith e tinha o Janick Gears. Esse foi o
Adrian Smith saindo. Acho que não... Janick Gears colocar nele, acho que é muito, cara. Mas é tipo... Não, mas... Porque o cara não tem culpa, velho. Mas o Adrian Smith era um cara... Bem criativo. Ele fazia muito arranjo, apesar de não assinar muitas músicas.
O Seventh Son tem David Deadman Duke, que é um dos melhores solos. É. Não é o melhor.
O lado A, o lado A tinha... Só tem uma música do lado A, porque são 4 e 4, né?
É, são 4 e 4.
Só tem uma música que...
Deveria ser
Infinity certo. Dreams é a única que ele não tá na composição, ele não assina.
Que é linda. Que é maravilhosa.
E tem a música que é a música do álbum.
A Moonchild que abre o álbum. A Moonchild que
abre é dele, do Bruce.
E tipo, é uma
das melhores... A Seventh Son of the Seventh Son, que é um que eu adoro também.
É a segunda melhor abertura do Iron Maiden, na minha opinião. A primeira é Aces High, a segunda é Moonchild. assim, da história do
Iron Maiden. Sério mesmo?
É sério, eu acho foda pra caralho.
Então tem.
E eu vi ao vivo em 2008.
Só nesse álbum tem duas grandes introduções de teclado. Só vou falar isso.
Oh. E tem uma grande introdução de baixo que, pra mim, uma das melhores do heavy metal, que é The Clivewood.
Que música foda pra caralho. Ao vivo é mais
lindo. Lindo pra caralho.
Que álbum foda pra caralho, velho.
Pronto, começou foda. Com o melhor, o resto não importa. Você pode ir embora, não.
Vamos ao familiar do Kibes.
Acabou o episódio.
Vai lá, Cris. Acabou nada. Mas se você quiser escutar ao vivo essa música e você morar em Ottawa, dia 25, a gente tá lá no Mavericks.
Ó, Jabal.
Dá outra vez ele tocar The Clever.
A Iron Maiden é foda, mas assim, ó. Eu botei aqui por ordem de importância pra mim, importância pessoal. Uma banda que eu gosto muito, ela lançou o debut deles, que se chama Battalions of Fear, que é o Blind Guardian.
O Blind Guardian é lindo, meu primeiro álbum do. E a primeira música é uma das melhores músicas do Blind Guardian,
que é Exatamente, que é Majesty.
Foda pra caralho.
Podia ter acabado a carreira ali.
Cara, esse álbum, ele é muito menos power metal e muito mais um speed metal, tá ligado?
Ele ainda tava na parada dos anos 80.
Acho muito diferente. Eu acho
que rolou isso também com Halloween.
Tava maturando ainda, né?
Que tava maturando, ainda era assim, meio trash com outra coisa.
Power metal ainda não
era uma coisa. Não tinha. Mas assim, o primeiro álbum...
Power metal foi inventado nesse ano, só dizendo isso. No anterior.
Mas assim, então fica aí, cara. O Blind Guardian, o primeiro álbum, Battalions of Fear. Tem duas músicas que são destaques, assim, que é o Majesty, que o Plinio falou, e a Guardians of the Blind, que é muito massa. E às vezes eles tocam ao vivo, né? O pessoal começa Guardian of the Blind.
Tem o Run for the Night também, que é foda pra caralho, que eu gosto, pelo menos. Sim. Eu, Plinio, gosto muito.
Mas eu,
tá ligado? E tem a própria Battalions of Fear, que é uma música de 7 minutos e tal.
Sim.
Que tá mais pro final, que se não me engano é a última. Ou é a Pinuta?
E tem muito Senhor dos Anéis nesse álbum.
Mas
também.
É mais engraçado que até a voz do Bruce Cushing não tá maturada, ainda é aquela voz. É uma voz tipo grave, mas é uma voz.
Não, é outra pegada. Vibe, assim,
pra quem conheceu depois disso, não reconhece.
Não, não, não volta, exatamente. Então, mas é bem interessante pra escutar. Eu gosto bastante, assim.
Eu gosto.
E o Majesty mudou depois, né? Quando eles tocam ao vivo, mudou bastante. Mas assim, vale a pena aí, que era Battalions of Fear, né?
Battles of Fear. Battalions of Fear. Eu falei um inglês doido aqui.
Tá bonito, tá bonito.
Algum professor de inglês aí quiser patrocinar a gente.
Vai, fala um álbum bom.
E agora é minha vez, que pra mim esse é um dos melhores álbuns dos anos 88. E pra mim é o meu álbum preferido de longe do King Diamond, que é o Damn. Que, cara, é a continuação da história do Abigail, né? Que é toda verdade, uma questão temática. E só pra dizer que o Mickey D, né, que hoje tá no Scorpion, no Motorhead, tocou bateria nesse álbum, tocou no Abigail também, tocou do Conspiracy.
O cara tocou em tudo que é banda.
Porque a galera é assim, a galera Paraná.
Porque ele é o Mickey D, velho.
É o Mickey D. Que Mickey D pode, que não pode é tu. É. Rodrigo tá aprendendo aí, daqui a pouco vai poder. Tipo, o Them, não existe música ruim no Them. Botei pra fuder agora.
Botou pra fuder mesmo.
Them, e não,
não, Them. Não sei não, vão te criticar ali nos comentários,
música,
eu acho.
Não tem música ruim. Tem o Welcome
Home. Não, vou criticar a tua pronúncia mesmo.
Beleza. Grandma!
Tu prefere King Diamond?
Cara, ou... eu chutei muito mais King Diamond do que Mass Full Fate, tá ligado?
É mesmo?
Mas eu tô mais pro King Diamond do que
Mass Full Fate. Eu gosto mais King Diamond também.
Tá ligado? Tem a Broken Spell, que é foda pra caralho. Tá ligado? Tem a maioria da galera ali é a galera do Mass Full Fate também. Uhum. Então, meu irmão, foda pra caralho o Zem do
Como
do
é que King tá Diamond. A qualidade da produção desse álbum aí?
É um pouco... Mesmo a versão remasterizada, você vê que o volume é mais baixo e tal, tá ligado?
Sim.
Então, mais álbum dos anos 80.
É, mas é isso aí.
Era muito caro fazer um negócio
foda. Na Marquise,
lá. Tá, mas se não gostou, escuta o King Diamond ao vivo de 2022, né?
É 2016, eu acho que é no Grass Pop.
Que é sensacional.
Sensacional aquele ao vivo. E cara, o King Diamond em si, tipo, tanto o King Diamond mais Full Fate, porra, é metal na essência, tá ligado?
É bem legal.
É verdade, é.
Metal
bem
metal. O Rodrigo gosta pra caralho isso aí, Rodrigo.
Rodrigo gosta de palhaçada. Rodrigo, ele traga seu álbum Palhaço aí. Para Nós.
Dormiu no show?
Eu não. Esse eu não dormi. Esse eu tava lá. Eu trouxe aqui um que tem uma música que tem um riff de bateria muito bom.
Ah, é mesmo? É mesmo?
Too Late.
O And Justice for All do.
Foda pra caralho.
Foda demais. Não tem baixo, mas não tem bateria. Baixo, tem, baixo, tem o riff de bateria que é foda demais. Vê lá o outro episódio dos riffs de. Top 10 riffs de bateria.
Ah, é. Tá. Mas é um dos melhores álbuns do Metallica, assim, na minha opinião.
É. Foda. E... Não, na opinião de Chris. Esse... Na opinião de Chris, não é um dos melhores, não.
Eu não entendo, não é mesmo, mas eu entendo. Ele é um álbum mais prog do Metallica, assim?
Não, eu acho que mais prog seria o Death Magnetic, que acho que se
fosse. Ah, não. Prog.
Death Magnet é uma música mais
curta, assim, tem 7 minutos, tá ligado? É meio
forçado.
Mas tem Eyes of Behold, que são músicas longas, a própria Injustice for All é longa,
e, tá ligado? Ah, mas toda infusão de prog, se for longa, é prog?
Não, mas assim, mais trabalhada, mais
sabe que dia que ele foi lançado?
Como é?
Sabe que dia que ele foi lançado?
O que dia?
7 de setembro.
Isso quer dizer que...
O que tem 7 de setembro?
Ele é brasileiro, né?
Oh, o cara não é brasileiro mais. O cara aqui é
meio de nacionalidade.
O Rodrigo tem tanto.
Pô, tenho que lembrar a dependência de todos os países.
É. Tem uns que nunca foram dependentes.
Mas o Injustice for All tem uma música que é To Live to Die, que é uma das melhores músicas instrumentais do Metallica, que é pouco falada.
É instrumental ou não? Porque tem vocal. E aí? E aí?
Não
e
tem
aí?
Vocal.
Tem.
To Live to Die não tem vocal.
Põe aí, eu vou chegar na cara dele. Vou chegar na cara dele.
Ao vivo?
Quem, ao faz, vivo,
quem sabe faz ao vivo.
Estragar na minha cara ao vivo!
Não, mas vamos tem ver. Uns
quem dizeres. Que vai ficar com cara de bunda aqui?
Ah, tem um dizerzinho, né?
Façam suas apostas. Quem que ganha essa...
E tem a Dire's Eve, que é a última música. A Dire's Eve
é linda, cara.
Foda
linda.
Pra caralho, velho. Foda pra caralho. Porque a galera fica muito na a Harvest of Sorrow, no Black Net Key. Poderia Black ser ou não uma das melhores aberturas de um álbum de metal. A gente poderia fazer um top 10 disso também.
Pode falar top 10 de tudo.
Fica ideia.
É, o que a gente quiser, é verdade.
Top 10 é nosso, velho.
Top 10 melhores jogadores do brasileiro de 87, que é o.
Aí não
conta. Aí sim.
Não conta.
Fala uma galera.
No meio da mão. O Cris não conhece as músicas, velho.
Você pode deixar quieto.
É, ele fala uma coisa, tem vocal. Daí eu tenho que saber.
Ó, Leandro saber. Era o Les. O Les Ulrich, não.
Oh,
o
nossa,
James Hetfield de São Paulo. Ele tinha Napster, o tributo ao Metallica dele.
Isso aí,
saudade. Eu achei esse nome excepcional, por isso que eu não me esqueço. E você tá dizendo, então é. Eu não me lembro disso, mas é isso aí.
Qual que é a música, a melhor música desse álbum aí, Rodrigo?
Fala três músicas desse álbum aí.
Eu só conheço a One.
Voltou. Tá, ó, a roda de roda. A roda girou e voltou pra Leandro. Diz aí, Leandro, teu álbum de 88.
De 88? Ah, vocês não falaram. Eu trouxe pouco álbum, cara. Então. Mas eu vou trazer um álbum de uma banda que resolveu relaxar em 88.
Foi de boa.
Relaxou.
Eles falaram, pode lançar uns álbuns até agora que tá rápido. Aí o Slayer resolveu lançar Self Up Heaven.
Tranquilão, é de boa. Tranquilão. É de boa.
Que música que tem nesse álbum, hein?
Self Up Heaven. Self Up Heaven. Só isso.
Self Up Heaven, só tem isso pra começar.
Tá, e o que mais?
Live and Dead. Live and Dead.
Mandatory Suicide.
Só essa, não.
É, a Salve of the Heaven é foda pra caralho.
Não, é Salve of the Heaven, não. É Salve of the Heaven, não entendi, não.
Obrigado. Salve of the Heaven.
Salve of Heaven. Essa porra fez um mestrado em inglês, velho. Você acredita?
A última música, Spill the Blood, também.
Só conheço Salve.
Meu irmão, velho. Meu irmão, você tem que conhecer os álbuns. Eu tenho que fazer. Eu já falei isso pra Cris uma vez.
Mas não é melhor
o
álbum.
Eu vou fazer uma lista de músicas clássicas do
heavy metal. Todo metralheiro deveria conhecer. Vamos fazer esse episódio pra Cris.
Qual que é a música que eu devia conhecer nesse álbum aí? Fala pra mim.
A gente já falou.
Falou três. Anota aí,
ó. Anota aí, velho.
Você não entende que eu sou orelha do pessoal, velho.
Tô um zoreba.
Não tô orelha
de
nada, não, pô.
Não é nem o pessoal não tá ligado
na técnica. Não, tem. O cabelo fica na frente.
Só não tá ligado
na técnica. Você põe o cabelo na frente, pinta metade da cara aí pra ficar igual o Kiss aí,
velho. Eu faço o puxa aí.
Não, não faz nada. Tá falando porque não sabe mesmo.
O punch. Ó, tá aí, ó. Self Up Heaven.
É, Self Up Heaven do Slayer. O Slayer teve o Hell Awaits, o Rainy Blood, teve o Self Up Heaven.
Tá bom. Uma guitarra limpa no Slayer.
É verdade. Coisa linda. De pai. Vai, diz aí, tu.
Fala aí, então fala.
Eu pensei que vocês iam. Acabou? Eu pensei que vocês iam cagar uma regra agora do Slayer.
Não. Ninguém caga regra aqui, não.
Ninguém caga regra. É Slayer, velho. Obrigado a conhecer tu.
Ô, Plínio.
Oi.
Make the people.
Ah, finalmente! Vamos bater palma pra Chris e ele cantou agora.
Acertei! Ô, rapaz!
Ele cantou errado.
Keepers of the Seven Keys, parte 2 do Halloween. É o álbum de 88 e realmente é melhor que o parte 1, tá? Agora eu tenho que concordar contigo.
É mesmo?
Ele veio correndo trazer esse antes que você trouxesse, é, tá
verdade,
vendo?
Não, é que eu botei por ordem aqui de gosto. Aqui.
Eu não pus ordem nenhuma aqui.
É o terceiro álbum
do... Já falaram todos os meus álbuns.
É o terceiro álbum do Halloween. E tem uma música que se chama... Keepers of the Seven Keys. Que tem uns 10 minutos.
É extremamente épica, né? É 13 minutos. E, mas no Keepers 1 tá Halloween, que também é 13 minutos. Então.
Que
e,
também é bom.
E na turnê do Keepers 2 eles tocavam Halloween e emendavam com o Keepers. Então era.
É meia hora dele.
E acabava o show.
Só de música. Mas o show na época tinha. Hoje o show voltou do Halloween até ter 3 horas.
Antigamente, foi uma piada, horas, tá? Foi uma brincadeira.
Não precisa dizer que é uma piada, meu amigo.
O interessante do Keepers é que. O Keepers dessa música é que ele realmente é uma vibe mais. Antes do episódio, antes de começar a fazer essas músicas épicas e contar uma história, os caras já fizeram aí em 88.
Mas, não só isso, mas o tipo de som, o vocal do Michael Kiske também, tá ligado? É poderosíssimo, tá ligado?
Ah, sempre foi,
né?
Tá acima da média, né?
Tipo, na Eagle Fire Free, só o agudo dele no final de Fire Free, você fala, o cara não acaba não, é ele gritando. You Walk Alone, Rise and Fall, Dr. Steam, Save Us, Keep Out the Service,
We Got the Right. Out.
We Got the Right. We Got the Right. O tom do We Got the Right.
Praticamente metade das músicas a gente viu no show deles, né, cara? Sim,
mas eu acho que ninguém consegue cantar We Got the Right.
Praticamente metade das músicas a gente escutou no show deles lá.
Eles tocaram um bocado. Eles tocaram Save Us aí no Hellfest. É. Eu quase que entrei em prantos na hora, velho.
Então, foda pra caralho. Eu acho que, pra mim, o Keepers 2 é o... Acho que pra muitos, né? Acho que é considerado o melhor álbum do Halloween.
É,
o melhor álbum
do Halloween. Pra mim não é, porque eu tenho uma questão sentimental.
Sentimental,
né? Nostalgia.
The Time of the Wolf.
O Chameleon?
Não, o Chameleon eu gosto. Eu quando eu era adolescente, eu era conhecido Halloween Guy, né? Tipo, o menino
que
gostava
do Halloween. Mas Halloween quando você era adolescente.
Aí, o primeiro álbum que eu comprei na minha vida foi o Halloween, né? O Chameleon. A primeira música que eu escutei foi o Solo Survivor. Depois eu comprei o Chameleon. Aí eu disse, caralho, tem nada a ver com isso.
bom.
Aí eu comprei o The Time of the Wolf, tá ligado? Que aí minha cabeça fez...
É... Então,
por quantas vezes tua cabeça explodiu?
Várias vezes.
Não, mas eu podia, bicho, meu irmão, a primeira vez que eu chutei Stratovarius, que foi o Kiss of Juras. O cara vai descobrindo metal na época, quando era adolescente, que você na época,
não tem
você
nada.
Você é uma pessoa fria.
Mas vamos voltar pra 1988, vai.
Por favor,
Ó, então... Eu só elogio o cara, passou aqui, critica. Agora vai...
Ah, não,
segundo Power Metal,
que outro álbum de 88 aí, Plínio? Manda aí.
Vai, Plínio, vai lá.
Agora sou eu, e eu vou trazer um clássico e um dos melhores álbuns da década, e o do heavy metal, um classiczão, que é o Chris Reich com Operation Mind
Control. Porra, essa aí, cara,
foda pra caralho,
é
velho.
Não, é foda.
Gift Tate, tipo, foda pra caralho. Revolution Call, Breaking the Silence, I Don't Believe in Love.
And the Eyes of the Strangers.
E é um dos álbuns.
Revolution
Call. Esse é Chris.
Foda pra caralho. Esse é um dos poucos álbuns que pra mim não vale a pena escutar uma música separada.
É verdade, você tem que escutar o álbum todo. Tá, cara? E é foda que começa, o primeira música começa, I remember now, I remember everything. Aí, quando acaba The Eye of Strangers, aí, tipo, parece que ele acorda e fala, I remember now. E acaba o álbum. Caraca, foda pra caralho.
É foda.
Foda pra caralho isso aí. É a produção excepcional, Chris DeGarmo na bateria.
Esse álbum é muito bom.
Chris DeGarmo na guitarra, Griff Tate no vocal. O clássico do Chris Reich, esse álbum é perfeito. Esse álbum
eu pensei
é
que tu ia falar que esse álbum era o melhor de 88.
Ele não é, porque tem o Keepers, tá, galo? E tem o Seventh Son.
Tem o Seventh Son, exatamente.
Mas, assim,
tá do top 3, pelo menos. Tá,
e tem mais, 3, né?
Tem só foda pra caralho. Esse álbum é... Eles tocaram Needles of Lies no show que a gente viu agora, abrindo pro...
Eles não tocaram Eye of Strangers, né? E não tocaram
I Don't Believe in Love
também?
Não, I Don't Believe in Love não tocaram, mas tocaram Eyes of Strangers e tocaram desse álbum Needles of Lies, que são as músicas que eu me lembro.
Isso é sensacional. É com o vocalista do...
Needles of Lies, não. The Needles Lies. Eu não sei porque falei Needles of Lies. The Needles Lies.
Com o vocalista, não era o vocalista...
Que é o vocalista que passou por uma banda que a gente vai comentar
depois,
daqui a pouco.
Depois.
Vai lá,
Rodrigaldo. Esqueci meu nome?
Rodrigaldo.
É, tu mudou o cabelo, tu quer o quê, velho?
Você é outra pessoa agora.
Outra pessoa.
Fica bonita essa camisa aí, velho.
Bonita mesmo,
quem,
né?
Que te deu
essa camisa? Foi um presente de alguém.
Traz três.
Porra, velho.
Traz duas, então.
Traz três, então.
Cara, tem um álbum que... Não é exatamente bom o álbum, mas mas é importante falar dele. Que é o Power Metal do Pantera.
O último com o Terry Glaze?
Não, o primeiro, é o primeiro com é o Phil
Anselmo. Primeiro com Phil.
É com o Phil já, né?
Primeiro com o Phil Anselmo.
Primeiro com o Phil Anselmo.
Mas eu concordo contigo, pela importância ele
é importante,
pô. É o primeiro álbum com o Phil Anselmo e tal. É verdade, isso ainda, ainda tava bem
glam
e tal, isso aqui.
As piores capas de álbum.
Não, terrível, a capa de álbum é verdade. Se a gente falou que tá pior álbum de capa, tá top 3, eu acho que o Power Metal tá top 3.
Mas é, né, o...
É um álbum que vale a pena mencionar, uma não, banda que vai ficar muito importante logo. É o
último álbum de uma era.
Exatamente.
Deles, né? Fecha uma era.
Mas, e o Phil começando.
Tem uma ou duas músicas ali que são...
O álbum em si não é ruim, cara. Eu não acho ele ruim.
Mas não é o Pantera.
Se eu achasse pra comprar, eu comprava. Tem que ter o Power Metal na
coleção. Ó, que eu acho pra você, hein,
velho. Ó!
Ó!
Mas você vai pagar.
Não, aí... Preço muito caro pro álbum muito ruim. Mas é isso aí, né?
Cara, tem que trazer esse álbum, cara.
É um álbum muito importante pra história.
Sim, esse que eu vou falar é extremamente importante. Dazen, com o álbum Dazen. Primeiro álbum dele fora do Misfits.
Ah, o Dazen, né?
Só tem Mother.
É, Mother é a música mais...
É a música mais emblemática da carreira dele.
Da carreira dele.
O álbum em si é muito bom,
cara. Eu não conheço tanto o Dazen pra falar dele.
Esse álbum, eu vou te falar, principalmente a... Só pegar a música maior, é um álbum extremamente bem trabalhado, apesar de ter músicas simples. Extremamente bem produzido, cara. Então tá aí, acho que não pode passar em branco. Acho que é um marco importante aí.
É, eu também acho, Leandro. Foi uma boa descida. Eu não conheço tanto Dazed, eu também não conheço tanto Memphis, não. Só conheço quatro bandas punk que conheço mesmo, assim.
Eu conheço a Mother, mas o que tem além da Mother nesse álbum? Tem coisa boa ou é mais ou menos?
É bom. A Mother, porque a Mother é muito tá boa. Assim, é uma música muito foda. É uma música de trabalho, rolou muito. A OBC é muito bom, assim.
Diz aí, Cris. Diz aí.
Manda aí, Cris.
Manda aí o teu álbum de 1988, mais um, que a galera tá 70.
Vamos pegar o embalo do Queensryche, que é falar do Crimson Glory, porque o vocalista do Crimson Glory tá cantando no Queensryche, na tour que a gente viu ano passado, foi isso, né? E nesse ano, o Crimson Glory lançou o segundo álbum, que se chama Transcendence.
Que é um álbum... Não é com Delator e Delator...
Não, é o outro vocalista?
É, o Midnight ainda, é o primeiro vocalista. Mas depois ele saiu, entrou o cara, e depois ele saiu e foi pro
Queensryche. Tá explicado aí pelo professor Pascoal aí, que sabe tudo. E, cara, esse
canta pra caralho também.
Esses dois primeiros álbuns do Crimson Glory, eles são deliciosos, cara. É uma coisa incrível, cara. Eu adoro esses dois álbuns. Escuta a música. Painted Skies e Late of Winter. E se tu tiver meio cabisbaixo, sabe? Brigou com a mulher...
Você agora.
Escuta a música Lonely.
Eu anotei ela aqui, eu
Chris tem escutado agora, muito
essa coisa. É uma coisa desgraçada de boa.
O que canta o Midnight, que é o cara que é o vocalista que do álbum, é brincadeira também, né?
É um negócio. Eu acho que louco, ele é a banda, assim, a banda é incrível, tudo bem, mas ele, sem ele a banda não existe. Então, escuta ali, cara, vocês vão curtir o Crimson Glory Transcendence, que é o segundo álbum dos caras. Escuta o primeiro álbum também.
Vamos curtar.
Escuta pra caralho esse álbum, velho, que esse álbum é muito bom. Esse álbum que eu vou falar também.
É por isso que ele tava offline o dia inteiro no trabalho hoje.
Eu fui almoçar com o Chris.
Escuta aí, Ferreira, você manja de português.
Com o meu único amigo aqui dessa bancada que me chamou pra almoçar.
É, eu almoço, mas eu não paguei o almoço dele.
Porque os outros amigos não foram chamados.
Eu não paguei o almoço dele, não. É. Mas eu vou trazer um álbum foda pra caralho, um álbum lindo, maravilhoso, que quando eu falar você vai chorar, que é o Leprosy do Death.
Porra, velho, chorei.
Caralho, velho.
Eu tô trazendo todos os meus álbuns aqui, véio, vai tomando.
Lindo, maravilhoso.
E aí, fez Tinquim, né, Rodrigo?
E tem nada mais. Né? Assim.
Fez o quê? Qual que é o álbum do Death? Qual que é o número do. Qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto?
Eu acho que é o terceiro. É o Scream Blood Gore. Depois vem o.
Eu não botei aqui porque eu sabia que tu ia
trazer. O Leprosy, o Spirit of Rain. Eu não sei a ordem, não. É, mas não, deve ser o segundo, né? Porque o Scream Golgorf é de 87.
Depois é o segundo.
E tem a Pull the Plug, né? Pull the Plug!
Boa.
É a música que fecha o show do Def. Toda aliás, a carreira do
Def, né? Pegaram ingresso lá pra turnê homenagem
do Def? É, Def Jam, eu comprei quando lançou, tava no Brasil, já comprei logo.
Não vou estar aqui,
eu peguei também, eu e Plínio vamos, nós dois juntos, abraçadinhos. Não vai
não, eu comprei ingresso, mas vocês vão no date aí, eu tô fora.
Ah, viu? Vai,
a gente pode fazer um trissome, homenagem.
Abre uma live aí, porque eu quero ver isso aí.
Se você vai pagar, ó.
Se tu quer ver, tu paga o ingresso,
é.
Safado.
Tem a própria Leprosy, que é uma muito música amigo. Foda pra caralho. Tá ligado?
A própria
Leprosy. Tem a Born Dead também, que é foda pra caralho. Mas a Powder Plug é a
clássica, né?
É a clássica boa lá do álbum. E foda pra caralho, velho. Def é sucesso. Lindo, maravilhoso. Essa fase do Def maturando. Porque Def demorou
pra maturar. Super cru.
Mas ali já começou.
O Spirit of Healing, mas quando chegou no Human, fez. Pei! Mas assim, no Leprosy já foi. Lindo, maravilhoso. Diz aí, Rodrigaldo.
O que sobrou aí? Que
cara, tem uma banda que eu gosto muito e que eu acho que não tem tanta gente que gosta, que é o Death Angel.
Ah, Death Angel.
É, que lançou o Frolic Through the Park.
Eu não conheço tanto, não. Tu gosta pra caralho.
É, eu não conheço, mas
eu acho,
boa banda.
É, porque é uma banda que eu acho que é meio... Eles não são tão valorizados quanto deveriam.
Underrated.
Underrated.
Tu concorda comigo que eles são Deftones do thrash metal?
Ah, por isso que eu gosto, então.
É.
Mas peraí, não. Da onde saiu essa ofensa?
Explique.
Um negócio mais introspectivo.
Tu acha?
Tu não acha, não, velho? Um negócio mais longo, música mais longa, mais arranjo.
Não.
Mas não é pra baixo.
Tipo Exodus. É, porque o Deftones é mais down, né?
É, Deftones é meio... Meio down. Mas
é um comentário que veio.
É um comentário inútil de uma pessoa que não faz ideia.
Esse
tá
realmente foi um comentário.
Talvez faça sentido, porque eu gosto e vocês não gostam tanto assim.
Não, é.
Porque tu é mais introspectivo. É isso mesmo?
Eu concordo que o Death Angel é underrated.
Cara. Underrated, né? Mas também tem aquela história triste lá, que o acidente, os caras morreram.
Pegar os caras estão sempre abrindo, tipo, agora eles vão fazer a turnê.
Mas porque eles pararam por muito tempo, né?
Não sei, mas, pô, eles têm uma história. É banda ali da Bay Area, da época que tá surgindo tudo. Tá junto com eles, o Slayer, pô.
É. Mas é, o acidente lá, a história aconteceu exatamente nessa época. Então eu acho que é por isso que eles não são tão grandes quanto poderiam ter
isso
sido.
Isso merece um episódio.
Mas eles são bons,
né?
Eles são bons por...
Bandas underrated, primeiro um vai ser dessa série, vai ser.
Aí já saiu duas pautas.
Assina
duas
agora pautas. Esse podcast, senão você vai perder, velho.
Vai perder. A gente vai.
Não seja como o Cris. O Cris não assina, não assiste, não escuta, não faz nada. Você faz o contrário.
Assina o OnlyFans do Boteco também.
Do Plínio, que ele vai mostrar o tatu dele.
Tem Cris também, Cris. Tá é escondido. Com os cabelos longos.
Ô, Leandro, então, depois do Death Angel e você está triste porque eles são underrated, qual
que você... Peraí, deixa eu ver que sobrou aqui, porque eu tinha esse aí que eu falo depois. Ah, não dá pra terminar o ano sem esse, né, velho?
Porque... O ano todo.
É, o ano tá em fevereiro ainda, cara.
Não dá pra terminar 88 sem esse. Porque se não fosse esse daqui, muito metaleiro não ia se reproduzir. E o Jersey do Bon Jovi.
Bom jovem.
Mas eu tô
com... Vai falar que você canta metade das músicas do álbum.
É verdade. Se você botar no show do Cannibal Corpse, a galera sabe todas as músicas.
I'll be there for you, Bad Medicine.
I'll be there for you.
Aí, viu?
Hoje, que pra toda maraca, acabou contigo. Ó, fala mais aí.
É, cara, é isso aí. Só pra lembrar desse álbum aí, que acho que muita...
É verdade.
É, acho que ele é importante, o New Jersey.
Seria o último álbum excelente do Bon Jovi, assim, na fase... Mais rock and roll, mais hard rock?
Eu acho antes deles falar a gente é pop de verdade, acho que você tem razão. Acho que é o último antes de falar, tá, somos pop.
Qualquer karaokê.
O These Days ainda é pop, mas é muito, muito bom. O These Days eu acho ainda...
Os álbuns em si são bons, mas aqui você tem umas músicas, você vê que o tempo das músicas é tão variado.
É, tá ligado.
These Days você vai ver que...
Já quatro, é um negócio
tá em volta de 4 minutos, é pra tocar tudo na rádio.
Ó.
A Cris já...
Melhor coisa que tem... Bon Jovi no karaokê, cara. Não tem, é sucesso.
Aí. Você quer ver o Cris cantando aí? Ó, pede aí pra gente aí, ó. A gente faz um episódio só com o Cris cantando Bon Jovi.
E aí, Cris, traz um álbum aí pra nós.
Eu só canto nu.
É melhor
então
ainda.
Vai lá no OnlyFans.
Eu vou usar um adjetivo aqui que é muito louco. Estou embasbacado.
Tá. Que
vocês não mencionaram esse álbum.
Ainda.
Que se chama Ram It Down.
Ram It Down do
Judas Priest. Cara, que tem uma música que...
Que você vê nesse álbum aí?
Tem a música que ele dá um grito no início. que é, uma, que é muito louco, que se chama Ram It Down.
Que é toda a música do...
E ele tem... Ele dá aquele grito, ele dá um grito assim e... Pá, cara, a Ram It Down é... Esse álbum, ele tem um... Eu acho que ele é esse e o Screaming for Vengeance, que eles têm até o... Um estilo da capa que são parecidos, né? Que a arte da capa é parecida. Mas esse álbum, ele tem um... Eu acabei escutando faz pouco tempo, até porque o Frank me recomendou. E tem umas músicas muito legais.
O pessoal tá aqui, Frank recomendou. Frank.
É Frank.
Como amigo não? Meu.
Frank mas recomenda é, tudo. A galera que segue o Boteco Metal e que viu os episódios especiais com a participação do Frank, eles sabem quem é Frank.
Frank é meu amigo.
É.
E... Não, Frank
é o único amigo de Chris.
É o único amigo de Chris.
Tá. Na verdade.
É o único que aguenta.
Se você é o único amigo de verdade de Chris.
Se você só conhece o Breaking the Law do Judas, escuta a Ram It Down, se tu não, gosta de uma coisa mais violenta. E escuta a música, qual que é a música que tu enche o saco com essa
Murder
música.
Red Sky.
Blood é, Red Sky.
É uma música linda que eu falei pra você. Eu falei pra você escutarem antes do show. Escuta essa música. Ninguém escutou. Chegou, ficou todo mundo desbabacado do show. Eita, que música.
Ninguém
do
conhecia.
Foda pra caralho a música.
Interessante que a gente foi no show do Judas, eles tocaram a Blood Red Sky.
Impressionante.
E ninguém conhecia. Só o Plínio. Só o Plínio conhecia. Porque é uma música um pouquinho mais pop, né? O
falou, vem cá cantar.
É uma música de 7 minutos, tipo, uma música muito... É mais... Não é aquele metal.
Não é metal, não. É uma coisa diferente.
Mas uma curiosidade do Rory Down...
Ram It Down.
Ram It Down. É que a bateria, ela tem lá... Tipo, é o último álbum, teoricamente, com o Dave Holland. Que foi, ele saiu pra entrar o Scott Travis, que lançou o Pequila, né? Uhum. É o último álbum com ele, mas ele foi acreditado, mas não foi. É, mas ele não tocou no álbum. A bateria foi toda mecânica, tá ligado? Eles botam bateria mecânica. Eu não sei se tu ouviu falar nesse termo, mas é como o Judas Priest bota. Mas bota eletrônica.
Mas 88, né, velho? Pô, o Satriani gravou antes disso lá.
Mas eu tô dizendo, por que ele bota
mecânica tipo um robô?
E não...
Bota um robô pra tocar?
Eu não sei, eu tentei procurar o que seria isso, mas eu não achei.
Não, mas acho que a bateria eletrônica.
Tu acha que a bateria
eletrônica... É que na época não tinha o termo, talvez. Era,
tinha que programar lá no dedinho lá.
Só queria dizer que o Dave Holland faleceu já e ele foi preso por pedofilia. Sou eu.
Detalhes sórdidos.
Aí, detalhes que precisam ser ditos.
O cara sabe tudo mesmo.
E eu queria falar agora de um álbum que é a estreia do Zakk Wylde no Ozzy Osbourne, que é No Rest for the Wicked, que não é um álbum espetacular, mas eu trago como o Rodrigo trouxe o Power Metal do Pantera, eu trago pela importância que foi o primeiro álbum do guitarrista mais icônico do Ozzy Osbourne. Por quê? Porque a parceria é muito longa, a parceria dos dois, né? Randy Rhoads foi 2 álbuns, Jake Lee 2 álbuns, mas o Zakk Wylde foi...
parceria. Oh, eu queria dizer que o guitarrista mais icônico do Ozzy Osbourne é Tommy Iommi, só pra dizer.
Da carreira solo, ele tocou com a carreira solo com o Tommy Iommi, meu querido? Meu Deus, é cada coisa que o cara tem que aguentar nesse podcast.
Pelo amor de Deus.
Ó, tem um rio aqui, é porque o rio tá congelado, senão eu ia afogar.
Acho que é melhor. Não, hoje não deve estar congelado.
É verdade. E cara, assim, o.
Tá quente aqui.
Tem hoje. Música boa, tem a Miracle Man, eu acho, que é legal. Tem música.
Não
tem
esse
música.
É
Crazy Babies, eu acho.
Não, nunca grudou muito.
É, não. Nunca grudou, não. Mas eu trouxe que foi primeiro o álbum com o Zakk Wylde, ele maguinho, tá ligado? Sem barba ainda. Hoje tá um monstro.
A carinha dele lá que ele tá no.
É antes Rockstar, né? É antes do Rockstar ou depois do Rockstar?
Bem antes, é 88, né, filho? Rockstar, 2003. Vamos fazer um cálculo matemático aí, né? Vamos embora aqui, matemático, tá... não, porra do menino.
Vamos fazer uma última rodada aí, porque já tá meia hora aí.
Pra mim acabou, porque acabou? 86 é muito melhor que 88, apesar de Chris falar. Plínio falar.
Então, escuta o episódio lá. Escuta o episódio e fala pra gente.
O episódio de 86.
É melhor. Mas eu tenho que falar do Sofá Sogudo Soado do meu galego. Tá certo?
Tu tá pulando o teu lugar?
Porque o Leandro tá dizendo, parecia que tá rindo
agora. Não,
tem algo ainda?
Eu tenho um, cara.
Pensar que
ao vivo
eu tenho 3 aqui.
Não, ao vivo não vale.
Claro que vale.
Vale?
Não vale, não.
Vale?
Vale sim.
Então fala, então.
No Sleep At All, do Motorhead.
E,
cara, esse álbum foi gravado na Finlândia.
Agora
pra você que não sabe, o Chris passou uma semana na Finlândia. Ele acha que é finlandês até hoje.
Ele acha finlandês,
Mas, ele quase descolheria os cabelos.
É um registro ao vivo do quarteto, quando o Motorhead era quarteto. Então, tem essa importância histórica.
É verdade, é uma importância histórica.
Pô, o cara foi gravar na Finlândia? Por que foi lá, velho?
Eles foram gravar na Finlândia porque todo mundo gravava em Hammersmith. Ele já tinha um álbum gravado lá, gravava em Budokan. O cara era gravar na Finlândia, porque nem gravar lá. A gente deixou marcado.
Isso é Leme. Leme é foda. Agora Leme ele é foda. Não gravou de graça, né? Ele encontrou pessoas lá que... Ó, oh, vai, diz aí. Qual é o teu álbum aí que tu... É.
Três menções honrosas rapidinho, então?
Não. Vai falar do álbum não, velho.
É. Porque, então, Menções Honrosas, esse álbum que eu não gosto, esse álbum que eu não gosto...
E esse
não,
álbum que encontrei no Google, é, é.
Vai, não, fale um álbum aí.
Running Wild, a banda que não anda de avião. Só anda de navio, porque é pirata. Running Wild com Port Royal, quarto álbum dos caras, tem a música Port Royal e a música, como é que é o nome? Conquistadores, sim. Conquistadores, tem tipo 8 minutos de música, dessa música aí. É clássico, tá? Running Wild, Port Royal, vale a pena.
Eu queria falar do Megadeth, Só Faço a Good Soul Odd, o único álbum com o Jeff Young e o Chuck Beller. Tem um cover de Judas Priest, tem In My Darkest Hour, que é uma das melhores músicas
do Megadeth. Eu acho que é a única música que salva aí, né?
Hooking, não, o álbum é muito bom, pô.
Só Faço a Good Soul Odd.
Então não escuta, Leandro, me escuta.
É bom esse álbum ou não é?
É, Hooking Mouth, tá ligado? Tem a Set the World on Fire, que é a música que abre o álbum, que depois da introdução, né? E fala pra caralho o álbum, porque nessa época do o Damon Stein, o auge criativo dele, antes do Rest in Peace.
Qual que é o número? É o segundo, primeiro? Qual que é o álbum do Megadeth?
É o terceiro.
Terceiro já? É, caralho.
É terceiro, já diga aí. Meu Deus.
É da época que ele saiu da maconha e foi pra heroína, né?
Foi essa, meu amigo! Que tá meu negócio com o Gus.
Tem mais coisa aí,
na bateria.
Não, acabou, velho. 38.
Acabou que eu tomei muita cerveja, preciso mijar, velho.
Ó, deixa eu falar aqui antes que me
Não, as mansões rosa dele. Foda-se as mansões. Não, acabou.
Não, a gente tem que falar disso aqui. Manowar, Blood of the Kings.
Não,
precisa.
E tem o Testament of the New Order também.
Não, Blood of the Kings é música.
Isso aí tinha que falar.
É, tem o Testament of the New Order.
Eu falei Blood of the Kings, mas Kings of Metal.
Ninguém quer saber do Manowar aqui.
O Plínio tem um ódio do Manowar, velho.
Tchau, Manowar.
Adeus.
Manowar.
E tem o Riot com o Thundersteel, que é um álbum foda pra caralho também.
Overkill também.
É, eu tenho um overkill também. Mas é isso aí, a gente
mas,
não vai fazer mais nada.
Esquecendo o principal.
Diga aí, o principal.
A medalha de ouro de Aurélio Miguel nas Olimpíadas de Seul.
Verdade, velho. Foi a primeira, eu acho que foi a primeira medalha de ouro do judô brasileiro.
É, tá pô, certo. Isso é o principal.
A primeira?
Tá bom.
Do judô brasileiro,
foi. Você quer a primeira de todos.
Pô, eu tenho que não sabia quem era Aurélio Miguel, ele tá sabendo agora.
Eu sei, é o judô.
Não, o Aurélio Miguel, eu sei que.
Mas ele perdeu o seu.
É. Botou pra foder o Aurélio Miguel, Léo. Vamos passar de palmas pra Aurélio
Miguel. Mas eu só tinha 2 anos, só tinha 2 anos.
Só tinha 2 anos.
Eu não vi ainda o Aurélio Miguel.
Já tinha 5 filhos. Então vamos logo para o nosso famigerado que bebe de 88.
Começa com o Leandro, que é o diferentão.
Que é o cara da cerveja diferentão.
É, eu tô bebendo aqui, ó, Lagabier.
Mas ainda? Tá devagar.
Tá uma forte. É a segunda, é com cerveja igual. Né? É outra, né? Igual a outra lá que eu tava... É que a gente gravar os episódios, vocês ficam perdidos aí. Mas tenta adivinhar a ordem, manda pra gente aí, ó. Então tá aqui, tomando outra New England IPA. E o Plínio...
Nós três.
O Plínio que sustenta esse boteco, vamos deixar claro.
O resto de nós tá tomando caos aberto. Mas isso eu trouxe, hoje... Eu trouxe hoje, próximo programa, as crianças aqui vão se coçar. Isso aqui pra se coçar é cacete.
Acho que é o Rodrigo a próxima vez.
O cara mais pirangueiro da história do
o Rodrigo podcast do mundo. O Rodrigo aqui, é saqueado todo episódio.
Já fez isso aqui, a cachaça.
O Rodrigo já tá na casa, você vai
trazer. Ele já até mudou de lugar.
A última vez eu trouxe o meu whisky 21 anos aí, tomaram tudo, cara.
Mas quem comprou foi a gente, a porra do
comprou, porra.
Uma vez que vocês me doaram, é meu.
A gente doou, aí te deu de presente pra tomar.
Mas não faz.
Faz sentido, mas não faz. Rodrigo, quem quer fazer sentido você fazer, faz o quê?
Galera, segue a gente tá no YouTube, tá na plataforma de podcast favorita que você escuta, a gente tá nas redes sociais, tá no Facebook, tá no Insta, tá em todo lugar, então segue lá, procura lá pelo Boteco Metal, recomenda pros amigos, ajuda a gente aí.
Metal! Boteco gostou, do Metal, que traz todos os anos, todos os metais, todos. E galera,
faz
a gente
podia
fazer dos anos 60, porque tem metal nos anos 60.
Tem.
Trompete, é tudo metal.
Quando acabar até os...
O Dio tava tocando...
2000.
Do Elf. Galera, obrigado. Escuta os álbuns que a gente mandou aí. Só álbum foda pra caralho.
Faltou algum álbum? Manda aí pra gente aí.
Gostou do cabelo do Rodrigo aí? Novo cabelo do Rodrigo.
É verdade. Galera, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!